Momento Tecnologia.
O idoso está mais de 40 dias, mais de um mês, esperando uma cirurgia do coração.
Já são 4 crianças que sofriam com essa doença, morreram nesse ano, só à espera da cirurgia.
Um homem de 57 anos morreu esperando por uma cirurgia cardíaca.
Apenas no ano de 2017, foram estimadas ao menos 383 mil mortes em decorrência de doenças cardiovasculares no Brasil, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Em 2019, a necessidade de transplante de coração era de 1.876, e desse número, apenas 380 transplantes foram realizados, de acordo com dados do Registro Brasileiro de Transplantes. Mas e se existisse um dispositivo que pudesse ajudar o coração do paciente que espera por uma cirurgia ou transplante a continuar a bater e bombear sangue? É exatamente isso que os professores da Escola Politécnica da USP, a Poli, em conjunto com profissionais do Instituto do Coração e do Instituto Dante Pazanese de Cardiologia, estão desenvolvendo. Eu sou Laura Alegre e esse é o Momento Tecnologia. O dispositivo de assistência ventricular, conhecido também como DAV, tem como público-alvo pacientes adultos com insuficiência cardíaca, condição em que o órgão não consegue bombear o sangue adequadamente. O equipamento serve como uma bomba implantada ao lado do coração, com a finalidade de complementar ou suprir a função cardíaca debilitada. Segundo o professor Oswaldo Horikawa, do Departamento de Engenharia Mecatrônica da Poli, o DAV tem um diferencial dos outros dispositivos existentes. A ideia é que ele seja totalmente implantável.
Existe uma variedade muito grande de coração desse tipo de DAV no mundo todo. Seja na forma dele operar, tem uns que a gente chama de que é de pulsátil, outros que a gente chama de centrífugo, fica girando o tempo todo. O que nós estamos desenvolvendo em termos de novidade talvez seja o conjunto deles. O que nós estamos propondo a desenvolver é um que transmite energia elétrica de fora para dentro do corpo humano sem atravessar nenhum tecido.
O modelo implantado trabalha com fluxo contínuo, ou seja, ele mantém o fluxo mínimo da circulação e o coração que está debilitado dá a pulsação adicional para que as coisas funcionem normalmente. Para que o projeto funcionasse bem, foi preciso utilizar materiais biocompatíveis, ou seja, que não agridem o corpo humano.
O DAV, também a gente costuma chamar assim como coração artificial, no conceito é muito simples. É uma bomba, essa bomba de água, coisa assim, bomba de piscina, parecido com isso, junto com um motor elétrico. E aí ele, em vez de água, bombeia o sangue. Agora, isso é razoavelmente simples de construir, mas acontece que ele vai dentro do corpo humano e vai bombear sangue que tem células vivas. Isso que é o complicador. Então a gente tem que compactar, tornar seguro, tornar eficiente e também ser amigável tanto as células contidas dentro do sangue, os glóbulos brancos, os vermelhos, assim como o arredor do coração, ele não pode ser hostil às outras partes do coração. Esse é o grande desafio. Então é fazer a bomba em si é fácil, fazer o motor elétrico é fácil. Agora, quando a gente pensa em colocar dentro do ser humano, aí a coisa complica e já estamos praticamente 10 anos tentando fazer, trabalhando nisso aí. Já desenvolvemos vários modelos de coração, já fizemos testes, o que a gente chama in vitro, em bancada, sem mexer com nada vivo. Tem uns modelos, inclusive, que já foram ensaiados em animais. Mas a coisa, o processo é longo até o implante no ser humano.
Mas como carregar um coração artificial totalmente implantado dentro do corpo? De acordo com o professor José Roberto Cardoso, também da Poli, já existem no mercado dispositivos com bateria externa, o que implica muitas vezes dificuldades de higienização e perigo de infecção. Já o carregamento da bateria implantada será feito por indução, ou seja, uma bobina externa, alimentada por uma fonte, induzirá na bobina dentro do corpo humano a energia suficiente para carregar a bateria.
Esse que é uma das dificuldades que se tem, porque de fato a gente fica preocupado se ao carregar a bateria nós não vamos agredir muito o tecido que vai ficar entre as duas bobinas, é uma dificuldade. Muito embora nós já estamos fazendo alguns testes, ainda não chegamos a testar exatamente ele totalmente implantado, mas já testamos o dispositivo junto com a bomba em animais, né, lá no Instituto Dante Pazanese.
Um projeto que começou com uma equipe de 6 pessoas, hoje conta com cerca de 30 participantes. Para isso, a iniciativa teve a colaboração de vários atores. O INCOR tem uma participação crucial, visto que é a partir dele que os engenheiros da USP conseguem avaliar o sucesso da atuação do dispositivo ventricular, como explica Horikawa.
O pessoal do INCOR, que está muito próximo aos médicos, eles nos passam as necessidades, né? Como é que essa bomba tem que funcionar, a questão da biocompatibilidade, outras questões também que nós, engenheiros, não temos conhecimento. Então, eles repassam isso para a gente. E, com base nisso, a gente faz o desenvolvimento e faz o retorno para eles. E nós temos conseguido fazer uma comunicação muito próxima e uma divisão de tarefas. E também existe uma coisa muito clara para a gente, que a gente leva o desenvolvimento até a bancada. Ou seja, faz em bancada, usando água misturada com glicerina para simular sangue. E vê que está tudo certo. Aí entrega para o INCOR, para aí sim eles usarem sangue de verdade. Faz um ensaio para ver se não prejudica o sangue. E se der tudo certinho, eles vão iniciar o implante em animais. Se der certo, aí posteriormente vai para o ensaio em ser humano mesmo.
Embora as cirurgias para implantar dispositivos de assistência ventricular aconteçam no Brasil, Cardoso pontua que são operações realizadas em pessoas com muito poder aquisitivo e em rede privada de saúde, o que não reflete a realidade do nosso país, onde a grande maioria das pessoas depende do Sistema Único de Saúde. Para reverter esse quadro, o objetivo é que o dispositivo seja inserido na realidade da população brasileira.
E a gente espera fazer um dispositivo que seja a cara da realidade brasileira, isto é, esse dispositivo já existe no exterior, vendido por empresas de alta tecnologia, com custos proibitivos. No SUS, simplesmente não tem condições de atender cirurgias desse tipo aqui no Brasil, porque só o dispositivo custa em torno de $150 mil. Acresce tudo isso, a cirurgia e tal, então uma cirurgia desse tipo custa mais de R$1 milhão. Quer dizer, então o SUS de fato não tem condições de atender pacientes que exigem esse tipo de tratamento. Então nós investimos no sentido de ter um dispositivo com tecnologia nacional e com custo razoável que possa ser inserido na rede do SUS. É esse o nosso objetivo.
Hoje você conheceu o dispositivo de assistência ventricular, o DAV, que busca ajudar o coração debilitado de pacientes que esperam por cirurgia ou transplante. Eu sou Laura Alegre e esse foi mais um episódio do podcast Momento Tecnologia. A reportagem é de Gabriele Abreu. A edição de som é de Beatriz Jusca. A edição geral é de Cinderela Caldeira. Se você gostou e quer ouvir outros, é só nos procurar nos principais agregadores de podcast ou no site do Jornal da USP. Até a próxima!
Momento Tecnologia.